Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Estamos de volta com o nosso Revista CBN deste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Já são 10 horas e 38 minutos. Quero mandar um bom dia e um abraço para nosso ouvinte de todo sábado, Nair Testa, que está lá ligadaça na CBN. E você que está aqui também nos ouvindo, compartilha a live, chame mais gente para ficar com a gente, tá bom? Meu querido Márcio Araújo, depois de uma ausência involuntária, porque ele não veio não porque não queria, mas por um outro motivo que a gente vai falar agora, está de volta e eu estou feliz de vê-lo bem saudável e feliz.
Graças a Deus, Olga, foi um período aí de recuperação, pós-cirurgia, e graças a Deus está tudo nos conformes.
Isso que eu queria, eu quero abrir o programa hoje, nós vamos falar de dinheiro sim, mas a gente quer falar de saúde acima de tudo, principalmente para vocês homens, né? O Márcio me liga e fala assim, olha, eu acabei fazendo um exame da próstata e a gente descobriu um tumor. E aí pronto, tem que fazer a cirurgia. Agora me conta, que tumor era esse, maligno?
Era um tumor, era um câncer.
Um câncer.
Que foi diagnosticado, graças a Deus, pela questão da prevenção e bem fora do comum, quando a gente fala de câncer de próstata ligado ao homem e à idade.
O câncer... Sim, porque você é muito jovem.
Pela minha idade, o câncer não era para, nessa idade, ser diagnosticado no estágio que ele estava. E foi por causa da precaução, né, da prevenção, e agradeço muito o doutor Celso, lá de Assis Chateaubriand, que ele falou, Márcio, você já passou dos 40, não é tão acostumado, mas vamos fazer o teste do PSA? Falei, doutor, vamos, nenhum médico pediu ainda, e através desse teste que ele solicitou ali o exame, né, que eu fiz e deu alteração do PSA. E a partir dali a gente começou a investigar. Aí fui com o doutor Wellington Bittencourt. E aí o doutor Wellington foi fazendo os exames. E a gente...
Você mora lá em Assis, né?
Eu moro em Assis e aí eu fiz todo o meu tratamento na Clínica Plena em Toledo.
Uhum. E aí você operou faz quanto tempo?
Eu operei, eu descobri o câncer no começo de dezembro. Então, no final do ano, ali no começo de dezembro, eu descobri o câncer. Uhum. E aí eu já fui pra cima, né? Não dá pra gente ficar com os braços cruzados. Fui pra cima. E no dia 2 de janeiro, então um mês após ali, era pra ter até feito antes a cirurgia. Mas aí eu tinha viagens já com a família, e o médico falou, não, pode viajar tranquilo, que a gente vai ter tempo, porque se fosse
uma coisa urgente, tinha que parar tudo e fazer, né?
Ele falou, pode ir. Aí eu viajei, voltei dia 2 de janeiro, falei, vou iniciar o ano já... Encarando de frente esse grande desafio, encarei. E hoje, graças a Deus, recebi, fiz todo um pós-cirurgia ali, com sonda, 15 dias com sonda. É um tratamento, fiquei bem de molho em casa, né? Porque internamente é muito trabalhado internamente. Externamente, não. Os pontos da cirurgia externos, quase você nem sente. Mas internamente é muito delicada a cirurgia. Fiquei em casa... E graças a Deus, né, passei todo esse período.
Não precisou fazer químio?
Não, porque o câncer de próstata é diferente dos outros tratamentos. O passo inicial é retira a próstata, e aí depois, se o PSA não cai, aí depois você entra primeiro com tratamento hormonal, depois você vai para químio, e depois seria rádio.
E que não foi o seu caso, você já...
Graças a Deus, a retirada da próstata, já agora peguei o exame e já está... zerado.
Que maravilha.
Graças
que
a Deus.
Essa conversa aqui com o Márcio sirva de incentivo a você, homem, ir lá, fazer o seu exame de próstata. Faz o exame, por favor. É um proctologista que cuida disso, né?
Urologista.
Você vai lá, faz. Por que a gente sempre alerta tanto? Tanto o câncer de próstata, o câncer de intestino, qualquer outro, né? Eles não são visíveis. Você não enxerga. É diferente de um câncer, por exemplo, um tumor de mama, em que com a palpação da mama você descobre o tumor, né? Ou em outro lugar, na pele, alguma coisa assim. Então, interno não aparece. Somente um exame preventivo que te salva. Perfeito. E a gente sabe de quantos casos que, infelizmente, a pessoa não faz e morre. Desculpa, a palavra é essa mesma, né?
Que vai. Olga, e eu quero deixar um recado para os homens. As mulheres, todos os anos, elas têm os seus preventivos. Fazem os seus exames preventivos. E os homens, por preconceito, por
uma bobagem.
Por piadinhas, ele se recusa a fazer esses exames. Uhum. E para começar, o preconceito é com o exame do toque.
Isso.
E o toque é só depois que diagnosticado, que você percebeu que o PSA está alterado. Então você pode fazer um exame de sangue. A sua prevenção começa simplesmente com um exame de sangue. E olha, pela minha idade... Então,
que idade você está?
Eu estou com 43.
Nossa, jovem demais,
E esse câncer, pela proporção que estava, era para uma pessoa de 60 anos.
Pois é.
Então, o que eu digo, você está com um homem a partir dos 35 anos, se o médico não passa, mas solicite. Doutor,
vai lá.
Eu faço check-up todo ano e eu quero agora, a partir de 35, acompanhar o meu PSA. Certo. Faça isso. Porque o que acontece, né, Olga? Temos que lembrar que, às vezes, é um câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, ele fica... pela região onde fica a próstata, e ali ele pode irradiar para outros lugares.
Uhum.
Então, quanto antes você detectar e tratar, menos risco você corre. E às vezes tem em algum órgão que aí não tem como retirá-lo.
Exatamente.
Né? E aí você pega num pulmão, se você pega num fígado.
É complicado. Então, prevenção salva.
Salva
sempre. A
gente
sabe que salva. Meu querido, vamos lá. Saúde em dia, Márcio Araújo. A gente acabei de receber aqui a Daniele Doneda, do Sebrae, falando em investimento, falando em novas empresas. Tivemos uma explosão na pandemia. O que você me diz disso? É hora de empreender? É hora realmente da gente colocar o sonho em prática? Não é hora, espera um pouco. Ou então vai lá no Sebrae e se orienta mesmo. No Sebrae sempre é bom ir, lógico. Ela nos deu uma aula fantástica hoje aqui. Mas as pessoas falam assim, não, tem que aplicar no fundo tal, agora é hora de comprar imóvel, agora é hora de vender imóvel. Qual é a sua orientação com relação a isso?
Olga, primeira coisa, quando a gente fala sobre mercado financeiro, sobre economia, nós temos que entender o cenário atual da economia hoje. Para você empreender hoje, nós temos um cenário que é um pouco mais desafiador do que alguns anos atrás. Mas a gente sabe que o brasileiro é um povo empreendedor nato.
Uhum.
Só que nós temos que compreender que, atipicamente, nós estamos vivendo agora essa instabilidade econômica e financeira que chama atenção. O mercado financeiro, nós temos uma projeção de alta de inflação pela décima semana consecutiva. O relatório Focus do Banco Central apresentou aumento na projeção de inflação para esse ano e até 2026. Então, mostra que a gente vai ter um custo maior de vida. E por que eu estou falando dessa questão de empreender? Porque às vezes muitas pessoas elas não têm todo o valor para abrir o seu negócio para empreender. E às vezes ela vai ter que procurar crédito.
Isso foi o que a Daniele falou.
E
né?
Aí quando nós falamos sobre o IPCA, inflação em alta, quer dizer que a taxa Selic, que é a taxa que precifica, por exemplo, o crédito, também vai estar alto. Então você vai ter que ter correr um risco maior, porque você vai ter que pegar uma taxa maior de crédito para investir no seu negócio e aí pode espremer a rentabilidade. E se espremer a rentabilidade do seu negócio, a operação pode ali correr algum risco. Então, nesse momento, a gente tem que olhar com carinho. E assim, alguém não querendo ser pessimista, mas ainda nós temos alguns cenários que vêm se apresentando que deixa na economia uma certa preocupação. Nós temos a guerra que completou um ano ontem.
Isso.
Essa guerra que a gente não sabe para onde vai.
Uhum.
E aí outros conflitos que estão se desenhando, infelizmente, com a China mandando seus balões invadindo o espaço aéreo americano e canadense. Isso está gerando uma crise geopolítica no mundo e a gente não sabe quais proporções que isso pode chegar. Além disso, o Brasil hoje está cercado pela gripe aviária. A gripe do frango, todos os países da América Latina estão com casos de gripe aviária. Graças a Deus, até agora o Brasil não foi. Foi detectado agora, no norte do país, um caso de vaca louca.
Uhum.
Mas por que você está falando isso? Porque isso impacta tudo na balança comercial.
Aqui eu repito, não é ser pessimista.
Não.
Só que a gente não pode tapar o sol com a peneira.
Nós temos que ser
isso está acontecendo. A gente não vive numa bolha.
Não.
E tem uma outra coisa que eu complemento além de tudo isso. Nós estamos em início de governo. Governo novo. E sempre início de governo, governo novo, as pessoas ficam esperando. Há expectativa. Então você fez um cenário nacional, você fez um cenário do mundo, mundial, e nós temos o nosso início de governo aqui. Então é hora de realmente mover as pedras desse tabuleiro com muito cuidado.
Com muito cuidado. Isso externamente foi o que... esse esboço que eu mostrei. Olga, internamente, Nós estamos vivendo uma inflação em alta. Só que agora, ontem, né, na última sexta-feira, o governo ele comunicou, né, à população que aquele benefício tributário sobre os combustíveis vai ser retirado e vai voltar à tributação normal, ICM, sobre os combustíveis. E aí nós lembramos que o modal logístico do Brasil é rodovias. E se vai aumentar o custo do combustível por causa dessa questão tributária, vai aumentar o frete. Aumentou o frete, vai aumentar o preço da mercadoria, Vai aumentar o preço dos produtos na gôndola do supermercado. Então, tendência do quê? Da inflação aumentar. E aí, voltando ao assunto que a gente começou sobre a questão de empreender, a gente sabe que então é um desafio maior para 2023, 2024 empreender. Por isso que é muito importante o apoio de uma instituição como o Sebrae, para você realmente tenha certeza nas mãos e crie um plano de negócio que realmente seja frutífero, que não entre nas estatísticas de não sei quantos por cento das empresas abertas no Brasil dura menos de um ano. Por isso que é muito importante a gente ter não só a vontade de empreender, mas ter noção de como está o mercado financeiro para ter algumas precauções.
Quando a gente fala desse cenário que nós estamos vivendo, às vezes a gente ouve umas bobagens, assim, porque todo mundo também, assim, todo mundo hoje se arvora em dar conselho de tudo.
Perfeito.
Tô errada?
É muito especialista de tudo, né?
Não é verdade.
Hoje todo mundo é especialista, todo mundo comenta política, todo mundo comenta economia, e tem que tomar muito cuidado com esses profetas de Instagram, profeta aí de TikTok. Tem que tomar muito cuidado.
Muito cuidado. Agora, essa coisa de, não, ficam falando da gripe aviária, bobagem, isso não vai afetar a gente. A vaca louca já afetou, né? Porque a China, pã. Subiu no telhado.
E aí sobre...
Segura. É um caso só, é um animal atípico, já de quase 10 anos, não comia ração, só comia pastagem, dadadá. Mas o que a China fez? Segura, Brasil, né?
Segurou. Para de entrar dólar no Brasil.
Para de entrar dinheiro, simples.
Parou de entrar dólar no Brasil. Aí tem já uma questão cambial. O dólar pode subir. Sobe o dólar, para quem trabalha com importação e exportação, pode ser prejudicado esse negócio. E aí, quando a gente fala sobre a questão da gripe aviária, mas a gripe aviária, do que pode isso impactar? Sabe o que pode impactar, Olga? Por exemplo, nas gôndolas dos Estados Unidos, já falta ovos. Tá faltando ovo. Não tem ovo, por exemplo, nos supermercados americanos. Tá faltando ovo. Por quê? Quando é detectado a gripe aviária, a solução é o que é? Abater os frangos. Aí não tem a galinha botadeira para suprir.
Abater o frango, não tem ovo.
Daí não tem ovo. E aí acontece o quê? A classe, vamos colocar, classe C, classe D do Brasil, quando aperta, para onde que eles recorrem a fonte de proteína? Qual que é a mistura que a gente diz aqui no interior?
A mistura, né? A mais barata é o frango, não tem saída.
O frango ou o ovo. Quando o frango tá caro, ainda vai pro ovo. E se não tem ovo, vai comer o quê? Então, tudo impacta nessa cadeia, Olga.
Eu quero voltar aqui. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Eu quero mandar um bom dia para quem aqui que eu tenho que mandar bom dia? Eu tenho que mandar bom dia para Teutônia. Conhece Teutônia, no Rio Grande do Sul? Irajá Vieira, bom dia, bom dia. Fátima Marques, aqui pertinho da gente, de Corbélia. Bom dia, chegou. Nete Tavares chegou por aqui também. Obrigada a todos vocês. Você fez uma postagem. Eu estou tentando tirar o volume dela aqui, que está me irritando, mas já consegui tirar. Você fez uma postagem essa semana que eu gostei. Eu não sei se isso é possível, sabia? Como administrar um salário de 4.200?
Olga.
Gastos essenciais, 2.100. Aluguel, alimentação, luz, água, internet, transporte e plano de saúde. R$1.260, gastos variáveis. Farmácia, cuidados pessoais, cursos, livros, quitar dívidas, entretenimento. E 20%, que não está abrindo aqui agora, meu Deus do céu, cadê? Reserva de emergência, meta de curto prazo, viagem, aposentadoria, sobrou R$840 para isso. Você acha isso possível? Você acha que as pessoas fazem isso?
Não.
Consome tudo na comida hoje, não sobra para nada.
Olga, esses valores aí é em cima do estudo que nós realizamos, em cima dos valores que você consome geralmente. Olga, as pessoas, primeira coisa... Por que é possível isso? Porque, primeira coisa, a pessoa tem que saber o quanto que ela ganha. A maioria das pessoas, Olga, não sabe o quanto ela ganha. Outra coisa, sabe por que isso é possível, Olga? Porque tem muitas pessoas que vão para os supermercados, elas vão num produto de marca. E tem o mesmo produto com a mesma base nutricional, principalmente, que a gente tem que olhar, e com preço menor, mas a pessoa compra a marca. E vai comprando, e vai comprando. Ah, isso aqui é totalmente possível. Porque é isso que eu coloco na minha casa, que a gente vai. Então, isso aqui é um orçamento, Olga. Você tem um orçamento, você segue o seu orçamento. Hoje era para minha família vir junto comigo, aqui para Cascavel, e... pai, vamos, podemos juntos. Não, esse mês a gente não vai. Por quê? Porque carnaval ficou parado, a gente vem pra cá, aí vai no shopping. Ah, pensa que é besteira. Vai almoçar. Vai? Quatro pessoas no shopping, quanto que fica?
Vai.
Aí você vai só almoçar? Não, você quer assistir alguma coisa no cinema, aí você quer comprar uma coisa diferente.
Depois tem um sorvetinho à tarde.
Olga, então as coisas, você tem que aprender a falar não. O problema nosso, da grande massa brasileira, é que não sabe falar não. E outra coisa que dói o coração, Olga, é que muitos brasileiros querem viver uma vida que ele não suporta financeiramente. A gente quer viver a vida do outro. Ah, porque o outro vai, porque o outro faz, porque o outro compra, eu também quero comprar. E nessa questão de querer viver a vida do outro, que eu vou me complicando. Olga, hoje nós temos 78% das famílias brasileiras endividadas.
Meu Deus, é muita coisa.
Então, quase 80%, né, de todos os brasileiros endividados. E desses 80%, quanto que já está negativado? Que não tem nem acesso a crédito. Que não consegue, se o filho ficar doente e precisar de um crediário numa farmácia, ele não consegue porque o seu nome está sujo. Está no Serasa, está no SPC. Então, quando a gente fala de orçamento, é a base. Você tem um orçamento. Então, o que é o orçamento? Saber o quanto que você ganha e, principalmente, saber o quanto que você gasta.
Como é que a gente faz para aprender a poupar? Para aprender, assim, americano e europeu é campeão nisso. Eles, desde cedo, aprendem a pensar na aposentadoria. Eles pensam na velhice. E quando, então, chegam aos 70, por aí, 60 e pouco, 70, o que é que eles fazem com esse dinheiro? Eles viajam muito. Eles aplicam muito em cultura, em conhecimento, porque viajar é conhecimento, lógico. Então, é livro, boas peças, espetáculos maravilhosos, bons restaurantes e também muitas viagens. É assim. E, claro, sempre tem aquela reserva para, se caso eu ficar doente, cair numa cama, eu tenho dinheiro para pagar alguém para me cuidar. Esse é o pensamento do europeu, né? O americano também pensa assim. O que, que nós brasileiros pensamos? Ah, eu vou gastar, né? Se eu posso ir lá gastar no final de semana R$400, R$500 para comer num bom restaurante, viajar no final de semana não sei para onde, eu vou. Eu vou ter que aproveitar enquanto estou mais jovem, com saúde, da. Certo ou errado?
Certo. O problema do brasileiro é a questão do imediatismo. E não é só a questão do imediatismo de querer tudo agora, hoje, no presente. Uma questão também que ao longo do tempo foi pregado muito, aquela velha história, melhor viver 10 anos a 1.000 do que 1.000 anos a 10. Então, principalmente o jovem brasileiro, ele tem um aspecto assim que diferente do europeu, né, diferente do americano e diferente principalmente do japonês. Porque você tem uma cultura que é poupadora, que tem...
O japonês
tem
é incrível, realmente.
Os japoneses. E até um problema no Japão é a questão que o governo quer incentivar o consumo e os japoneses não consomem. E os jovens japoneses, pior ainda, eles realmente não compram nada. Então, quando a gente fala sobre isso, Olga, sobre essa questão de querer viver 10 anos a 1.000 do que 1.000 anos a 10, é onde está o problema do brasileiro. Tudo, igual carnaval. Agora, será que tinha... Olga, eu tenho relato de pessoas que não tinham condição de viajar nesse carnaval. E viajaram no carnaval. Então, isso vai se transformando numa bola de neve. Que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, Olga, falando de carnaval especificamente. Quinta-feira foi publicada uma matéria que a Blontex, que é uma fábrica de preservativo, comunicou que foi detectado uma falha em vários lotes de Blontex.
Misericórdia. Né?
E foi bem agora, pós-carnaval. Então, às vezes, a pessoa está endividada, foi pro carnaval, festou.
E agora?
E agora não. Ali, setembro, outubro, vai ter ainda, né?
O resultado do carnaval está chegando, que, às vezes, criança... forma de um bebê lindo chegando, uma menininha, um menininho, e lá vem gasto.
Então, Olga, a gente pode sim guardar, só ter orçamento.
Determinação.
determinação.
Obrigada por hoje. Vamos se ver. Agora você está com saúde. Ficamos felizes de saber que você está super bem. Onde as pessoas te encontram?
Nas minhas redes sociais. Agora também tem o TikTok, óbvio, que está fazendo bastante sucesso. É Márcio X Araújo. @ Márcio X Araújo. Instagram, TikTok, Facebook, tudo.
Aí eu preciso perguntar, por que o X?
O X porque é um sinal de multiplicação.
Gostei!
A gente divide tudo na vida, né? A gente tem que multiplicar, a gente tem que exponenciar. Fechou. Isso.
Obrigada, sucesso, boa sorte, saúde, bom final de semana. Eu faço um rápido intervalo, repórter CBN, e já já nós vamos falar com Maurício Valente, o nosso terapeuta de plantão. Pessoas que não querem ter filhos, por vários motivos. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.